ouvindo Conectado, ligado na informação.
Nessa segunda hora, o Conectado tem a companhia da Degusto Café. Lembrando que o consumo moderado do café, aliado a uma dieta saudável, só traz benefícios. Melhora a memória e a concentração, previne doenças e ainda ajuda no emagrecimento. Então, comece o seu dia com o café da Degusto. Contato é o 3347-2068. E também a Agafarma, esquina da antiga rodoviária, tem o leite ninho Nutrigol de 800 gramas por R$ 39,90, também o calmedor R$ 69,90 e o canela de velho por R$ 11,00. Lembrando que a Agafarma tem teleentrega pelo 3342-1838.
E nós estamos recebendo aqui na programação da tua rádio Alvorada o presidente da AXURS, Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, Valdecir Folador. Vamos falar um pouco mais a respeito da 46ª edição do Dia Estadual do Porco, confirmado para acontecer agora no mês de agosto, no município de Santo Cristo. Foram 2 anos aí, presidente, sem poder realizar esse evento que agora volta, né? É um dos principais momentos da suinocultura gaúcha. Bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. É um prazer estar falando com vocês e poder falar aí do 46º Dia Estadual do Porco, que nem tu colocou aí, após 2 anos, a gente poder estar fazendo esse importante evento aí do setor suinícola do Rio Grande do Sul.
Legal, né? E a 46ª edição não é pouca coisa, né? Já aconteceu muito aqui no Rio Grande do Sul, em vários municípios. Eu gostaria que você relembrasse um pouquinho a importância desse evento.
Sim, na verdade, são 46 edições, que nem tu coloca. Então, é um evento que ele tem já uma marca, está consolidado, é um evento reconhecido pelo setor, pelos produtores. Isso é muito importante, porque é um momento que nós utilizamos para demonstrar todo o tamanho, a importância socioeconômica e a pujança que o setor suinícola tem de uma forma geral. E então, isso, sem dúvida alguma, para o produtor é um motivo de orgulho, porque de todas as atividades agropecuárias que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, a suinocultura é uma das poucas atividades que tem esse dia dedicado a ela, onde nós, a cada edição é realizada num município do estado, numa região do estado produtora de suínos, justamente para valorizar aquela região, aquele município importante produtor, porque sabemos que a suinocultura ela tem dentro do seu contexto econômico, um potencial de distribuição de renda, de geração de empregos, geração de tributos, que depois retornam aos municípios, e esses tributos gerados pela suinocultura são empregados no município de uma maneira geral. Parte com políticas públicas de alguns municípios, da grande maioria, que são os maiores produtores, onde a suinocultura tem uma importância econômica grande, retorna de forma direta ao produtor, com serviços, com programas de incentivo, de crescimento e etc. E outra grande parte dos recursos que a suinocultura proporciona esse retorno do ICMS na distribuição do rateio do ICMS do Estado é aplicado em toda a comunidade, na educação, na saúde, no transporte, na infraestrutura no município. Então, nós podemos ver aí, Ana, que nós temos uma importância e uma distribuição de renda muito grande. Então, acho que todos os municípios que até hoje sediaram o Dia Estadual do Porco, sem dúvida alguma, todos tiveram um sucesso muito grande. A última edição foi em Frederico Westphalen, antes da pandemia, e foi um sucesso de público, tivemos inclusive a presença do governador, e isso é importante para demonstrar aí o quanto a suinocultura tem força e tamanho para gerar emprego e renda para o nosso estado e para os nossos municípios. E os produtores, as propriedades rurais, têm na suinocultura É uma economia importante dentro do portfólio de cada propriedade que tem a sua produção rural. Então, é uma atividade que, e um evento que a gente procura a cada ano melhorar, manter, crescer, para que a gente realmente possa estar demonstrando para a sociedade de uma maneira geral o quão importante é essa atividade econômica, a produção de suínos no estado do Rio Grande do Sul.
Com toda certeza. E em que cenário, presidente Valdecir, que acontece o encontro desse ano? A gente vem aí nos últimos tempos de uma valorização dos grãos, um consequente aumento nos custos de produção também para as criações, para a suinocultura. Qual que é o cenário hoje? Em que cenário que acontece o evento desse ano?
Bem, Ana e Taliane, nós temos aí um cenário hoje bastante desafiador, é um cenário desde o último trimestre do ano passado, onde nós, o setor, principalmente o produtor, fora do sistema de integração das cooperativas ou das agroindústrias, vem sofrendo uma redução econômica bastante grande, vem trabalhando com prejuízos, justamente por isso que tu coloca. Essa alta do custo de produção em relação aos preços de milho e soja que aconteceram a partir do segundo semestre de 2020. Então, a partir do segundo semestre de 20, nós tivemos uma alta muito grande do custo de produção, não só nesses dois principais cereais que representam 85-90% da alimentação dos suínos, mas também nas demais matérias-primas, vitaminas, minerais, medicamentos, vacinas. Então tudo subiu muito. E o custo de produção foi lá em cima. E nós tivemos agora, no final de 21, principalmente no último trimestre, uma pressão sobre a suinocultura em relação ao mercado externo, onde nós vínhamos e continuamos exportando muito à China a partir de 2019, segundo semestre. Veio com força buscar carne suína no Brasil pelo problema sanitário que lá eles tiveram. Então, isso aconteceu no segundo semestre de 19, 2020, 2021, em volumes foram excepcionais. E até o final até o início do último trimestre de 21, os preços que eles pagavam também eram preços bons. A partir disso, eles tiveram uma recuperação da produção deles lá, uma necessidade menor de importação, mas não deixaram de importar volumes de carne. E sim, vieram negociar preço, pagando preços muito menores do que eles pagavam até o início do último trimestre de 21. Então, isso trouxe uma redução de repasse de dinheiro para o produtor, em função de que recebia menos lá na ponta, final. E aqui na ponta inicial, a quantidade de valor a ser pago para ao menos cobrir o custo de produção não se manteve. E também agora em 2022, nesse primeiro semestre, essa situação se manteve. Em volumes, nós exportamos um pouco menos do que 2021, pelo mesmo período, e os valores também recebidos foram menores. Mas o que a gente vê agora? Uma retomada, o mercado agora, a partir do segundo semestre, sinaliza uma retomada de exportações mais fortes, preços melhores pagos na exportação por parte dos países. A China voltou com mais força a comprar mais, com maior necessidade. Ampliamos outros países também, vem comprando mais carne suína brasileira. Então a gente vê uma retomada aí e a volta de preços que pelo menos cubram o custo de produção do produtor nesse primeiro momento. E o mercado interno, com todos os problemas de economia, pandemia, desemprego, que agora caiu muito a taxa de desemprego, então o mercado interno também ficou com pouco dinheiro para o consumidor brasileiro para comprar mais carne. Tivemos aí, a suinocultura teve uma oportunidade em função da alta de preços da carne bovina, a carne de frango subiu muito de preço nos últimos meses. Então, a carne suína tem entrado muito bem na mesa dos consumidores. Então, se ampliou muito o consumo do mercado interno, que isso também vai ajudar agora no segundo semestre uma retomada de preços aí, uma volta de o produtor poder receber um valor pelo quilo do suíno vivo que ele vende para a agroindústria, para cobrir os custos de produção e começar a ter alguma margem de lucro novamente. E essa é a perspectiva, a visão, que nós vemos aí do cenário, para esse segundo semestre.
Certo, e quando a gente fala de economia, também economia mundial, a gente lembra que existe um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? E, de alguma forma, a suinocultura gaúcha acaba sendo afetada por esse fato?
Sem dúvida, porque nós, por essa questão aí dessa guerra, Rússia e Ucrânia, isso acaba prejudicando a circulação de grãos, principalmente da Ucrânia, que é um grande produtor de trigo, também de milho, e um grande exportador. Então, isso mantém os preços a nível mundial desses dois cereais valorizados. Mesmo que o Brasil agora, nessa segunda safra que está entrando lá do Mato Grosso, do Centro-Oeste, de uma maneira geral, está entrando uma super safra de milho, acaba não tendo força para que nós possamos ver os preços do milho reduzirem de uma forma mais significativa para que nós possamos também baratear o nosso custo de produção. Não que nós queiramos que o produtor de milho venda seu milho com um preço baixo, abaixo do custo de produção que ele tem. Não, muito pelo contrário. Nós estamos olhando um cenário para que viabilize, continue viável a produção de suínos, de proteína animal, de uma maneira geral. Então, essa guerra, sem dúvida alguma, ela trouxe aí aumentos de custo, principalmente pelo combustível, que nós vemos aí esses aumentos dos combustíveis aqui no Brasil, é reflexo da guerra, senão nós não teríamos, talvez, esses preços tão altos, como a nível mundial a gente pode ver. Trouxe inflação, então esse cenário todo aí, saímos de uma pandemia aí de 2 anos com dificuldades para poder trabalhar, poder se locomover, poder fazer a vida normal. Aí vem uma situação de conflito entre dois países que tem uma importância grande a nível mundial, seja na produção de petróleo, ou seja, na produção de alimentos, no caso da Ucrânia. Então, realmente, estão sendo dois desafios aí que são difíceis de ser superados e isso acaba atingindo realmente a questão econômica e pegando as pessoas com menor condição, pessoas com mais dificuldades econômicas de uma maneira geral. E chega até a produção, porque nós produzimos alimentos. E o alimento ele precisa chegar na mesa do consumidor a um preço acessível para quem consome, não tem lá grande capacidade de renda, mas também o produtor precisa receber um valor pelo que ele produz, seja qual o tipo de alimento que ele produz, para cobrir o custo de produção e deixar alguma margem para ele poder continuar sendo viável nessa produção e na propriedade dele. Então, são desafios que são inerentes a de nós conseguirmos dominar da porteira para dentro, e sim, são coisas da porteira para fora que nos afetam diretamente.
Tá certo. Bom, presidente, falando então do Dia Estadual do Porco, em 12 de agosto, no município de Santo Cristo, temos grandes empresas aqui da nossa região como patrocinadoras, pegando exemplo aí da Amig Plus e também da BS Bios, mas qual que será a programação do dia?
Olha, a programação do dia, nós temos lá um painel que nós vamos estar fazendo lá, que é um painel sobre mercado, de uma maneira geral. Temos a presença do presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, o Marcelo Lopes, que vem falar sobre um cenário e contextos da produção de suínos, desafios, a comercialização, o consumo da carne suína no mercado interno. Vai fazer uma abordagem sobre essa ótica do que nós, por que que chegamos a esse momento de crise, por que que os preços caíram, o que que nós tínhamos pela frente de visualizações que acabaram não acontecendo e nos botando nessa situação atual, e também uma projeção, também falando de mercado interno, onde ele vai abordar o tema aí do consumo, o marketing da carne suína no mercado interno. Esse ano nós tivemos a 10ª Semana Nacional da Carne Suína, agora no mês de junho, com mais de 12 bandeiras de atacado e varejo do Brasil, aí mais de 1.800 lojas no Brasil, onde foi trabalhado o marketing da carne suína com resultados fantásticos. Também temos um consultor de mercado que vem falar sobre essa questão dos grãos, as perspectivas, uma visão de curto, médio e longo prazo sobre a produção de grãos, que afeta diretamente a suinocultura. E é importante para os produtores terem essa visão macro, não só da cadeia da suinocultura, mas em si aquilo que envolve também diretamente a produção de suínos. E eu estarei junto nesse painel, intermediando, fazendo um papel de intermediação sobre esses dois temas aí, para que o produtor, o público que lá compareça, possa ter uma visão bem ampla e bem clara sobre essa situação toda e o que, que nos espera pela frente. E também, já que é um ano eleitoral, nós estamos fazendo um convite aos pré-candidatos ao governo do Estado, os 6 melhores candidatos colocados nas pesquisas, onde vamos dar um espaço de uns 15 minutos para cada candidato que aceitar o nosso convite, para que ele possa vir lá e colocar qual a visão, o que, que ele pensa, o que, que ele quer fazer para o Estado do Rio Grande do Sul, no caso, seja eleito governador. Não é debate, não será aberto para perguntas, não será nada disso. É um espaço para cada candidato poder expor sua visão, suas ideias para governar o Estado do Rio Grande do Sul, caso seja eleito. Então, essa é a programação. E encerra com o almoço a partir das 13 horas, a base de carne suína, que não podia ser diferente, né? A única opção de comida que vai ter naquele dia é carne suína e nada mais de outras proteínas. Então, essa é a programação do 46º Dia Estadual do Porco, que vai ser lá em Santo Cristo.
Legal. Valdecir, a gente agradece aqui a tua participação, o teu tempo e bom evento, então, para vocês.
Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar com vocês aí, fazer essa divulgação e reforço aí o convite a todos os suinocultores, produtores aí da região, pessoas ligadas à cadeia produtiva da suinocultura, que se organizem e venham. Vamos lá para o evento em Santo Cristo, dia 12 de agosto, a partir das 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, vai ter uma recepção lá com o café da manhã bem reforçado, não precisa, se quiser parar, tomar café na estrada, pode parar, mas se não quiser, pode vir lá que vai ter um café da manhã servido lá ao estilo nosso, produtor rural, que nós precisamos nos alimentar bem de manhã para poder aguentar o nosso trabalho até meio-dia. Então, reforço o convite a todos os suinocultores que estão nos ouvindo para que se organizem e venham para Santo Cristo no dia 12 de agosto, que o evento é do suinocultor do Rio Grande do Sul, da suinocultura do nosso estado, e é importante que o produtor se faça presente, porque isso é feito para ele. Tá? Um abraço e obrigado aí pela oportunidade da gente estar podendo conversar aí com todos.
Um abraço, presidente. Agora, 20 para as 9, 3 graus é a temperatura aqui no centro de Marau, subindo um pouquinho aí a temperatura. Na informação da Benoit, nessa semana tem toda a linha de imóveis em 17 vezes sem juros. E você pode negociar o primeiro pagamento para outubro na Benoit de Marau. A Benoit que faz a sua vida bem melhor está no centro, na frente do Hotel Deconto.